Bom dia, irmãos. Se assente. Bom dia. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude, irmão. Nós somos seres espirituais, carnais e espirituais. Todo domingo de manhã você vem aqui buscando esse contato com o espiritual. Nós vemos adorar o Senhor durante a semana, né? Seu dia lá, o momento seu de oração, buscando o espiritual. Pastor, a nossa alma anseia por Deus. Às vezes a pessoa nem sabe o que é. Ela não tem o entendimento que a gente tem de cristão, do ser espiritual que é o Senhor. Talvez ela não tenha mais aquilo precisa. Ela não sabe nem o que é, mas ela precisa se conectar. Uns dizem que é com algo superior, com um ser supremo, com um ser, com uma entidade. Mas o fato é que nós precisamos dessa conexão do espiritual. E nós aqui da comunidade viemos buscar aqui domingo de manhã essa conexão. Adorar ao Senhor, ouvir a palavra, se conectar. Como o André sempre fala, carrega a bateria para mais uma semana, sai daqui 100%. E às vezes sábado está 1%, mas domingo tem de novo, carregamos a bateria de novo. Coisa linda. E a gente carece, precisa disso. E nós precisamos entender, irmão, e a gente vem nessa caminhada. Às vezes tem 20, 30 anos na igreja, um ano, seis meses, buscando essa conexão com Deus, estar com o Senhor. E a gente vai entendendo, vai amadurecendo na fé, amadurecendo na caminhada com o Senhor. E a gente já não faz bobagem que fazia há 10, 15 anos atrás. A gente já se vai amadurecendo, vai melhorando com o Senhor, convivendo com o Senhor. E a gente precisa melhorar. É necessário melhorar. E a gente está buscando isso. E o Senhor é tão bom, irmão, tão maravilhoso, que Ele vem com a sua misericórdia derramando sobre nós. No nosso contexto, né? A cada domingo, a cada ensaio, a cada célula, a cada encontro das mulheres, dos jovens, dos homens. E o Senhor vem falando. Que coisa linda. Só que é necessário, irmãos, a gente abrir um pouquinho mais essa visão espiritual do Senhor na nossa vida. E isso parte da gente, a gente buscar isso. A gente ampliar essa visão. A gente amplia para 50 metros, para 100 metros, você vai aumentando essa visão. Ou num ângulo, né? Às vezes está com o ângulo fechado e vai abrindo o ângulo. Aí você já começa a varrer um espaço bem maior de terra com esse entendimento espiritual. Um hino que foi cantado aqui, maravilhoso, que diz que agora ninguém vai sentir por mim a real presença do Senhor. Você consegue mensurar isso, irmão? No Antigo Testamento, a gente não poderia. Se fosse hoje o Antigo Testamento, você ia trazer a sua oferta aqui, o seu louvor a Deus, o seu carneiro, a sua pomba, o seu boi, e você ia entregar aqui. Aí o pastor Marcos, o Adeildo, o Valmir, o Francisco iam oferecer. Eles iam entrar, entenda assim, simples, tá? Essa cortina ia fechar, eles iam ficar aqui dentro, os quatro, e a gente ia ficar lá fora. E eles iam, e só eles, só os quatro, eu senti a tão real presença do Senhor. Aleluia. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário rasgou essa cortina aqui. E agora ninguém, agora eu posso acessar a presença do Senhor. Olha, irmão. Para a gente ficar bem entre eu e você, eu vou dizer de mim, tá? Eu, tão miserável que eu sou, irmão, pecador, fraco, negligente, eu posso me ajoelhar e clamar ao Senhor, e o Senhor derramar essa tão real presença na minha vida. nós temos esse acesso a hora que você quiser, quando quiser, quantas vezes quiser. Acesso livre ao Senhor. Olha aqui, e ninguém vai sentir por mim, eu posso sentir essa tão real presença. E nós temos acesso, irmão, todos os dias, todos os momentos. Que não seja só na angústia, que não seja só no dia mau, mas que seja num dia festivo. Vamos assar uma carne aqui e vamos sentir a presença do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui na frente da churrasqueira aqui, vamos ver. Pode, irmão. Não precisa você estar só num leito de hospital para você sentir a real presença do Senhor. Não precisa você esperar a angústia bater lá na porta, o luto bater lá na porta, para a gente sentir a tão real presença do Senhor. É acesso livre. Mas nós temos um quê de dificuldade com isso. E se o Senhor me ajudar hoje, a colocar para fora o que está no meu coração, será maravilhoso, irmão. Que eu senti essa tão real presença do Senhor nessa palavra. Eu não sei se eu vou ter capacidade para transmitir isso para você, mas que o Senhor nos ajude. Josué capítulo 6, versículo 25. Ele narra uma história, e o Adeildo falou esses dias aqui, algumas vezes já, que a gente está ouvindo palavras, e daí vem, a pessoa falou tal coisa lá, e você, opa, aí você vai anotando, opa, e aquilo desenvolve. Eu estava aqui no culto dos jovens, e a pastora Graciele falou uma palavra aqui, pastor, mas foi assim, ó, pam. A hora que ela falou, eu já peguei o bloco de notas ali, 19h25 da noite, sábado, retrasado, e anotei ali, ó, na hora, assim, ó, deitado em berço esplêndido, é essa mensagem aqui. Que coisa linda, irmão, foi. E ela citou isso aqui, de Raabe. Ela não tinha esboço, né, disso aí para me passar, e eu pregava o que ela, porque tinha, não tinha 5% dos irmãos aqui, né, bem pouca gente, irmão. Estavam os jovens e mais alguns. Então já tem que dizer que você perdeu, porque aquele dia eu senti a tão real presença do Senhor. Que coisa linda. E isso aqui, irmão, fala de Raabe. Josué manda os espias. Vamos ler o texto primeiro. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então Raabe vive entre os israelitas. Irmão, e toda vez que, não lembro se foi o Adeildo ou o Tico que pregou esses dias sobre Raabe aqui, todas as vezes que a Bíblia fala Raabe, ela não fala só Raabe. O porquê, irmão, não sei, mas está escrito assim: Raabe, a prostituta. Todas as vezes, Raabe, a prostituta. Esse texto aqui, você vai ler Josué 2 inteiro aqui, Raabe, a prostituta, várias vezes. Deixando bem claro, irmão, essa divisão que existe. Talvez seria o Edmar mentiroso, o Edmar enganador. Sabe assim? Se coloque nessa analogia o teu nome aí. Talvez o Senhor estaria falando assim: ah, o Edmar meio miguelento, né? Às vezes o Senhor, você parou para pensar como estaria ter escrito o teu nome na Bíblia se você fosse citado? Seria o Edmar o quê? Aqui ela foi Raabe, a prostituta. Porém, ela deu lugar. Os espias são enviados e o povo estava temeroso, porque aonde Israel chegava, o povo de Israel chegava, guerra vencida, todos os lugares, porque o Senhor ia à frente da batalha, em todos os lugares. Então o povo, os países, vamos dizer assim, estavam ali os povos, sabendo que Israel estava vindo, já batia aquele temor, porque está vindo o povo do Deus vivo. Depois você for ler José capítulo 2, está escrito ali. Ela diz: o povo do Deus vivo está vindo, do único Deus está vindo. Diante de uma situação, de uma comunidade que tinha vários deuses, vários povos com vários deuses, com vários altares, mas eles sabiam que Israel tinha um Deus que vencia todas as batalhas, e eles sabiam disso. E Raabe, quando o povo de Jericó descobriu os espias, foi mandado, né, mandado de busca e apreensão, prende os caras, e Raabe pega e esconde os dois em casa. Depois eles descem pela janela da muralha. Ela morava na muralha de Jericó. E então ela fala assim: livra-nos, livra-nos, livra minha casa. Tem misericórdia de nós. Em meio à situação que estamos, irmão, não importa qual seja, esse próximo adjetivo que vai estar ali depois do meu nome e do teu nome, o que importa para o Senhor é como a gente vai vencer isso. É escondendo o espia. Fica aqui. Só que já vamos, ó, astúcia. Eu te escondo aqui, você não vai morrer. Só que me ajuda. Salva minha casa. Tem misericórdia dos meus. E então os espias dizem assim: coloque todo mundo para dentro da sua casa. O seu pai, a sua mãe, os seus parentes. E coloque um pano, um tecido vermelho na porta, na janela. E esse será o sinal. Interessante, irmão, que lá no Egito também, quando foi passar o anjo da morte, mata o carneiro, passa o sangue nos umbrais das portas. Esse sangue simbolizando salvação. Esse vermelho simbolizando salvação, que lá na frente, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vem salvar, nos salvar. Esse sangue, essa marca. Então, para o anjo da morte não chegar, para que o povo, quando entrasse na cidade de Jericó, os soldados, ele não destruir, é a marca na janela, na porta, a marca do sangue. E os cristãos hoje, nós levantamos essa bandeira do sangue de Jesus, que há poder no sangue, que o sangue liberta, que o sangue transforma, que o sangue regenera. Mas temos falado bastante isso. Mas como tem sido a vivência com esse sangue? Eu tenho sido liberto? Você fazia aquele, sabe aquela, não é final de ano, né, das retrospectivas, mas sim, há 5 anos atrás, e eu estou melhor? Um ano, 10 anos, a gente está melhor? A gente está melhorando? Ou a gente está meio, estou meio cansado? E nós andamos extremamente cansados para tudo. Um outro texto, irmão, Juízes 6:14, ele vai contar uma outra história semelhante a essa. Ele vai falar de Gideão. Juízes 6:14. De novo, os israelitas. Opa. Então o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, você liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Mais uma vez, se você for ver no começo do texto ali, ele diz assim: Israel pecou contra o Senhor, mais uma vez. Aí o Senhor vai e permite que Israel seja levado pelo inimigo. Isso você leu o Antigo Testamento, irmão? Eu não sei te dizer quantas vezes, mas são muitas. Que a Bíblia vai dizer assim: e o povo virou-se as costas para o Senhor, e o povo pecou contra o Senhor. Logo, consequência, castigo, prisão, escravidão, que é o pecado, fez com a gente, escravizar a gente. E Jesus vem libertar na cruz do Calvário. E aqui fala de Gideão, o povo estava aprisionado em Midian. E Deus fala com Gideão: com as forças que você tem. Eu falando com o pastor ali agora, atrás, é com as forças que você tem, irmão. Ah, é pouco, Edmar. É com as forças que você tem. Deus disse: irmão, você não precisa fazer belas artes para você vir cooperar e ajudar aqui no grupo de louvor. Você não precisa fazer uma engenharia de som lá nos Estados Unidos, de transmissão. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia PUC, batista, presbiteriana. É com as forças que você tem, irmão. É com as forças que eu tenho. É hoje. É se levantar e hoje. Porque em muitas, Jesus dizia assim, que a seara é grande. Isso há 2000 e pouquinho, tá, irmão, atrás. E poucos são ceifeiros. 2026, final de março, eu não sou Jesus, mas eu posso dizer a mesma coisa, irmão. A seara é grande e poucos são ceifeiros, pastor. Poucos dedicados à obra do Senhor. Você entende essa? É a obra do Senhor. O que você faz, irmão, não é para os pastores, não é para o seu líder, não é para aquele logo que tem lá fora para o MAP. É para o Senhor. Eu conversava com o irmão esses dias. Cada um tem a sua habilidade, tem a sua disposição ou predisposição. Então, ó, a gente está tendo uma reforma. Então, tem gente que vem, um pinta, um bate um prego, um faz alguma coisa, um oferta. Cada um vem fazendo. Um traz uma coca, traz um bolo, vou fazer um bolo, vou fazer um café, vou levar lá. Não tem chego aí, né, esse bolo, esse café, essa coca. Mas é um desabafo profundo aqui agora. Mas cada um na sua predisposição, irmão. Fazer algo para o Senhor. No WhatsApp da minha esposa está escrito lá assim, ó, aquela frase de WhatsApp: as nossas ações ecoam na eternidade. E isso é maravilhoso. O que a gente faz, irmão, você não precisa, a gente brinca aqui, né? Não precisa tirar foto e mandar para o pastor, né? Ó, pastor, estou aqui, ó, estou fazendo. É para o Senhor, irmão. É para o Senhor. E um outro texto, Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Isso aqui, irmão, é Jesus que está falando. Então Deus fala com Josué, que toca em Raabe. Deus fala com Gideão. Só que essa palavra aqui agora é Jesus falando. Jesus está falando, ó, está difícil. Ele viu, conseguiu ver o que ele ia passar, o sacrifício dele. E ele clama, irmão. Isso aqui não foi uma oração de obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado por esse dia, abençoa esse dia maravilhoso. Deu noite de sono, um sono reparador. Nos dê bons sonhos, Senhor. Que seja uma semana abençoada. Não, irmão, não foi essa oração que eu e você fazemos, uma reza repetida muitas vezes. Isso aqui foi um clamor, irmão, de suar sangue. Você tem noção disso aí? Sabe essa? Pega a maior dificuldade que você já passou na sua vida, a maior. Não suou sangue, irmão. Aí pega essa maior e multiplica, sei lá por quanto. Essa angústia, essa agonia. E ele falou assim: mas eu quero que, não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E esses três textos, irmãos, ele vem para esse tema, deitado em berço esplêndido. Não é o hino nacional que vamos cantar hoje, mas nós estamos, pastor, deitado em berço esplêndido, bem tranquilo, bem tranquilo. E a frase que a Graciele falou aqui foi essa: irmão, quantas Raabes estão aí fora esperando pelo espia, André? E se o espia foi eu, como teria sido escrita essa história de Raabe? Aí, como nós somos argumentadores, né, Deus? A gente tem argumento para tudo. Eu já ia dizer: ah, mas Deus ia dar o jeito dele, porque a obra é de Deus e a obra vai prosseguir. Sim, sem você. Vai prosseguir sem eu. Você já ajudou uma pessoa, irmão, com qualquer coisa que for, e aquilo te deu aquele, só você assim, que ninguém ficou sabendo, aquele prazer assim, ó, que você viu a pessoa, às vezes você conseguiu um emprego para a pessoa, você abençoou, de alguma maneira assim, não é satisfatório, irmão? É satisfatório fazer algo. Agora você imagina, uma pessoa assim, vamos pegar uma pessoa mais do nosso tempo aqui. Você já parou para pensar, sentada numa mesa, tomando um café, a mãe do Billy Graham? Ninguém sabe, eu nem sei o nome dela. Mas ela está ali sentada, talvez no final da vida dela. Eu gerei do meu ventre um homem que impactou uma geração, que eu não sei nem milhões, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pela vida do Billy Graham. Você já parou para pensar num negócio desse? Que essas ações que ecoam na eternidade, uma coisa que eu fiz ali, que aquilo vai ter um impacto assim, ó. E não precisa ninguém saber disso, irmão. Precisa que a obra prossiga por um ponto que eu coloquei. Que a obra prossiga. E eu saia dessa inércia que eu vivo, de estar deitado em berço esplêndido, que eu escuto aqui domingo após domingo, e a gente comenta: que palavra maravilhosa, que benção, que culto abençoado. E nada muda, irmão. E nada mudou. Eu sou envolvido com as minhas coisas. E você veja que interessante, que você lá na sua empresa, você tem todos os argumentos lá para você prospectar um crescimento, aumentar as vendas, investimento, bolsa de valores. Ah, isso sou expert. Por algo que daqui a pouco, irmão, assim, ó. E com o que é eterno, não há preocupação. Não há preocupação. Eu não tenho rede social, não tenho nada, então não tem problema, né, Deus? De ser cancelado esses negócios aí para mim. Então, irmão, é hoje. Hoje é o dia da bênção. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Se você está encaixado, fazendo a obra assim, que Deus te continue te abençoando. Se você se enquadra assim nessa palavra, se enquadrar assim, ticar assim, não, eu, para mim, isso aí não pegou nada em mim, que o Senhor te conserve. Mas eu, se for ticar assim uns 10 assim, irmão, pega 11. De cada 10, a gente erra em 11. E esse Cristo maravilhoso, poderoso, que verteu o sangue dele na cruz do Calvário para me libertar, para transformar. Eu uso uma camiseta com a cruz lá, Jesus Cristo, põe um adesivo no carro. Vou de viver, irmão, de gastar, de se gastar para o Senhor. Embora o meu melhor não é o teu melhor, cada um tem o seu melhor, mas você tem entregado o seu melhor para o Senhor? Nós temos entregado, Senhor, é pouco, mas é o meu tudo. É pouco, Senhor, mas é o meu tudo. Ou é aquela oraçãozinha, é aquela leitura de, é aquele versículo assim, passado assim. Vou ler a Bíblia esse ano, mas ler a Bíblia esse ano, irmão, não é aquela, você faz aquele curso de técnica de leitura, você lê a Bíblia em 2 semanas, não, irmão. É meditar na palavra do Senhor. É prestar um culto com reverência ao Senhor. Agora há pouco eu disse ali, irmãos, lá fora tem um logo lá, a igreja simples, né? Mas não é bagunçado, né, Deus? É simples, simples, mas tem que ser organizado, irmão. É um culto ao Senhor. É um cultuar a Deus. Eu não estou aqui, irmão, senão eu já inauguro a disciplina do MAP, pastor. Não, Edmar, o que você está falando assim? Não é que você tem que vir de terno. Não, irmão. Reverência. Nós estamos adentrando diante do Senhor. Está voltado um culto ao Senhor na minha mente. Eu já estou vindo lá em casa, dirigindo, eu já estou vindo. Senhor, estamos indo para a tua casa hoje te adorar. Que coisa linda. Você está colocando a roupa, você está se arrumando. Senhor, essa roupa aqui, ó, separei hoje para te cultuar. Do teu jeito, irmão. O MAP é tranquilo quanto a isso, você sabe disso. O culto é teu, irmão, ao Senhor. Mas o que temos trazido para deixar no altar do Senhor? O culto continua sendo culto, irmão. Mudou a maneira do Antigo para o Novo Testamento, mas prestar uma adoração ao Senhor, como tem sido a nossa adoração? Eu estou baseando tudo pela minha, irmão, pela minha vida aqui. Agora, tipo, você está na outra régua, que Deus te conserve. Como teria sido a história, o povo, se dependesse de mim, que estava preso em Midian lá, que Deus dá a estratégia a Gideão? Gideão, junta os soldados, juntou 32 mil, Senhor, muita gente, muita gente. Porque o Senhor não trabalha com probabilidades nossas, irmão. O Senhor não trabalha com os nossos números. O Senhor não trabalha do jeito que a gente quer. Pode tirar isso da tua cabeça. Ah, vou prestar o culto do meu jeito. É, mas o teu jeito não é bagunçado também que o Senhor vai. É estar diante do Senhor com temor e tremor, diante da presença dEle. Que Gideão leva, o Senhor leva os soldados para tomar água. Aquele que tomar assim, separa. Esse separa, separa, separa. Resultado, sobrou 300 de 32 mil. Humanamente falando, não tem lógica isso. Essa conta não fecha. Mas a nossa conta, irmão, com a conta do Senhor, nunca vai fechar. Se ela fechar, está errado. Porque Deus trabalha do jeito dEle. E daí ele pega, olha a estratégia de guerra. Ah, vamos pegar cântaros, cântaros são vasos de barro, vamos quebrar esses vasos aí, vamos tocar umas buzinas, vamos pegar uns trompetes, chama os trompetistas aí e vamos ganhar essa guerra. Quem ganha guerra com trompete e com quebrando vaso? Não existe lógica, irmão. Agora, com o Senhor à frente, aí muda. Aí o Senhor entrega os inimigos nas mãos do povo de Israel, com 300, que a guerra é dele. Você já passou por uma situação de oração, de busca, por alguma coisa, e daí você chegou um dia e fez aquela oração assim, ó, Senhor, eu não aguento mais. Aí o negócio se resolve, olha que maravilhoso, porque a gente está com a nossa mão, com a nossa conta, com a nossa prospecção, com o nosso, ah, Senhor, vamos fazer assim, e vai ter um crescimento X. Não vai, irmão, porque a obra é de Deus. A gente naquela angústia, quando você conhece Jesus, você quer pôr Jesus em todo mundo, e daí você, naquela agonia, você quer convencer a pessoa que Jesus é maravilhoso, porque Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua vida. Só que é o Espírito Santo que faz isso. A nossa função simplesmente é falar de Jesus, é pregar. É, a função dos levitas é conduzir o povo à adoração. E às vezes eles ensaiaram, chega aqui e estão no dito do pentecostal, pingando óleo e vazando azeite. E o povo está lá assim, ó. Né, pastor? Ministrando aquele louvor extraordinário. Suando a camisa aqui em cima. Aí você olha, o cara está lá no Instagram aqui, ó. Bem de boa. Culto, irmão. E isso é um culto que nós estamos cultuando ao Senhor, ao Todo-Poderoso, Deus do Universo, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E eu estou aqui, ó, envolvido com as minhas coisas. E vai banalizando, irmão, que não, como não tem mais aquele ritual, né, o sacerdote, não tem mais o sacerdote que entra com a cordinha, ninguém está morrendo, Deus não está matando mais ninguém aqui em cima ainda, né? Então, André, vai desse jeito que dê aí. Eu vou falar um negócio, que esses dias a Jaque foi cantar numa igreja, irmão, e eu já vou clamando o sangue de Jesus quando eu vou, né? Senhor, me livra, que não é fácil, às vezes. E o camarada estava pregando, irmão, e vem a irmã da mídia, né, tirando foto para postar. Daí ele pregando aqui, a hora que a menina chegou ali para tirar foto, ele parou a mensagem, pastor, assim, ó, fez a pose para foto. E começou a mensagem, irmãos, me siga no Insta, tal, tal, tal. E eu falei, meu Deus. Se eu tivesse o WhatsApp dele, eu tinha mandado aquela figurinha, né? Daí paremos. Que não dá, irmão. Você entende? O negócio foi indo para uma situação assim, lamentável para deplorável. E é um culto isso aí, irmão. É um culto a Deus, pastor. Que culto é esse que estamos prestando? Que culto é esse? Eu quero que você reflita durante essa semana, irmão, e diga, Senhor, como, dá uma analisada no teu culto ao Senhor, como tem sido o teu culto? Senhor, eu tenho ido domingo lá, eu fui lá, vi a galera, de lá marcamos um almoço, fomos almoçar, e foi um domingo abençoado. Não, irmão, estou falando de culto, de prestar uma adoração ao Senhor, de parar, sabe, o mundo parou aqui, e a gente nem está no culto do André de 6 horas ainda, é 1h30 cravado, irmão, aqui, ó, cravadinho, e o mundo não para em 1h30, André, porque a gente está aqui. Eu falo isso, irmão, você tem que ver nós ali, ó lá, ó. A mídia está pegando fogo lá, porque a gente desmontou aquilo, não funciona mais nada. É só Jesus nesse negócio, irmão. Então, e a gente vai se envolvendo nisso. E daí a gente tem as preocupações, né, do culto, do quanto às músicas, dos horários. A gente, é o nosso culto. Vai prestar um culto ao Senhor. Sentir a tão real presença do Senhor. Não estou falando só aqui, irmão, mas o teu culto lá no lar. O teu culto, você sozinho, no trânsito lá, parar assim, ó, Senhor, que coisa extraordinária sentir a tua presença. Há quanto tempo, irmão, que você não sente essa tão real presença do Senhor? Que aquilo assim que te para assim, ó. Qual foi a última vez que você chegou em casa, que você foi tocado pelo Senhor no carro, e você para depois e, cara, como que eu cheguei em casa? Que você foi dirigindo e não sabe nem como chegou. Pela tão real presença do Senhor. Que você começou a orar lá, e eu vou orar, né, aquela oração normal lá minha, de 5, 10 minutos, e você orou 1h30 lá, que você nem viu, que parou o tempo. Quanto tempo faz isso? Nós queremos, irmãos, lutamos, né, por uma eternidade com o Senhor. E estamos trabalhando para viver aqui no máximo 70. Que passou disso é dor e problema. E gastamos 99,9% do nosso tempo, das nossas forças, das nossas finanças, da nossa preocupação. Perde o sono pelo negócio, pelo carro que estragou, pelo carro que bateu, pela empresa que está mal, pelo que presidente vai ser o ano que vem, como está a economia, o dólar e a guerra. Perde o sono, mas não perde o sono pela inércia espiritual que a gente vive, pela distância do Senhor que estamos. Não perde o sono, dorme tranquilo com isso. Como que nós podemos dormir tranquilo com isso, irmão? Sabendo que eu tenho sido um mau pai, um mau marido, um mau filho. Como que a gente consegue dormir com isso? Isso não tira o sono. Que eu tenho sido um mau crente, um mau servo. Porque se tem um bom servo, tem um mau também, irmão. Como nós temos sido como servo? Como temos servido esse Deus tão maravilhoso, que a gente fala, né? Com uma misericórdia enorme, que não tem tamanho. O que nós temos entregue? Que você sabe, mas eu só vou te lembrar que o princípio de culto é entrega. Não é você vir buscar, receber. Você não vem buscar nada aqui, irmão. Você não vem receber nada. Você vem trazer. Culto é oferecer ao Senhor. Oferecer ao Senhor. Pela magnitude da sua misericórdia, Ele dá ainda. Ele abre uma porta, Ele cura. Ele, coisas extraordinárias o Senhor faz. Mas o princípio do culto é oferecer. O que eu tenho trazido? Eu tenho trazido uma confusão para a igreja, que eu acordo 10h15, sai furando sinal, acelerando, bem louco, chegando atrasado. Que culto é esse, irmão? Que culto é esse? E existe um poder das trevas contra isso. E eu fiz um estudo, Edmar Pontes, nome do estudo, um levantamento que eu fiz. Esses dias, irmãos, eu vim. A gente vem, a gente chega aqui 8h30, 8h40, e eu estava atrasado. Isso é meio normal, né? Não é tão raro isso acontecer. Eu estava atrasado. E quando eu notei o seguinte, pastor, todos os sinais fecharam. Por algo assim inexplicável. Todos. Automaticamente eu me atrasei mais. Um dia, um outro domingo, e a Jaque saímos de casa 8h05, todos os sinais estavam verdes, abertos. Vinha assim, ó, de boa. Se era me chegar 10h30, chegamos 10h15 aqui, antes do horário. Você vê que coisa extraordinária? Quando você está atrasado, irmão, o negócio conspira contra. Parece, não só parece, existe uma força demoníaca para tirar a tua paz. Aí vai passar um motoqueiro na tua frente, vai dar alguma coisa. Que o objetivo do diabo é esse, irmão. O diabo não quer te ajudar. De maneira nenhuma. Ele quer tirar a tua paz. Ele quer colocar uma confusão aqui. Ele quer colocar uma intriga. Ele quer colocar um... Ele é a função dele, irmão. Ah, o diabo está trabalhando, mas é claro, é a função dele, é trabalhar, é desordem, é tentar tirar. E nós temos que estar atentos, porque o Espírito Santo está ali para nos encher. Na mesma, o Espírito Santo está aqui para encher, o diabo está aqui para esvaziar. Agora, qual que é a minha? Eu estou pendendo para onde mais? No final lá da divisão, lá vai dar quanto para cada lado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Se você achou ruim você sair de casa para escutar isso, imagine eu que saí para vir falar isso, irmão. E é falar e se enquadrar em muitas coisas que a gente está falando aqui, entendeu? Mas o negócio pega primeiro aqui, né? Primeiro pega aqui. Nós estamos aqui para falar com a fala superior, que ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Depois do pecado, ó, nivelou, ó. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, clamando pela misericórdia todos os dias. Mas esse céu, irmãos, que queremos entrar, que clamamos para entrar, que estamos buscando, como João diz lá em Apocalipse, até o fim, para receber a coroa da vida, essa luta, todos os dias, que a gente vai fazendo, irmão, para chegar no céu. Mas a gente não está gastando nada. O Adildo sempre fala aqui que o que é importante para nós é gastar tempo e dinheiro. Que tempo a gente tem gasto? Aí quando tira um tempo, é um mau tempo. O Tico falou aqui, acho que domingo retrasado, que ele deu uma oferta com raiva um dia, então ele perdeu o dinheiro e perdeu a oferta. Perdeu tudo. É o tempo nosso. Perdeu o tempo. Porque o Senhor, vou ver com os meus olhos aqui, que é bem, é com bastante astigmatismo, eu uso 6,5 para ver como o meu olho é ruim. O Senhor fala, não, esse culto aí, analogia é minha, tá, irmão? Esse culto aí, não. Que ainda, irmão, tem um filtro chamado Espírito Santo ainda, pastor. Que a gente fala aquelas lamúrias nossas nas orações lá, e o Espírito Santo fala para Deus assim, eu penso assim, irmão. Não, Deus, ele tá triste, né? Ele está passando dificuldade. Então por isso que ele falou essas boas, mas não dê bola. Ele tá, daqui a pouco ele vai melhorar, amanhã ele vai estar melhor. Vamos crer que amanhã ele vai estar melhor. Bom, nós somos assim diante do Senhor. Pense no teu culto. Você chegar e oferecer ao Senhor, o que o Senhor, chega de frente com o Senhor na mesa assim, ó. Senhor, meu culto foi esse aqui, o que o Senhor achou? Está preparado para escutar? E nós somos envolvidos, irmãos, em toda sorte de problemas e confusões. Mas nós precisamos tirar esse tempo, irmão. Se você está sentindo essa tão real presença do Senhor no culto domingo, que maravilhoso. Busque também na segunda isso, na quarta, na cela, no encontro online, só você e a tua família. Busque isso, irmão. Não espere, somente espere, claro, dos pastores, dos ministros, espere, mas não espere só, parta de você, não espere do teu pai, não espere somente do teu filho, somente do teu esposo, somente da tua esposa, que você seja uma alavanca que puxe para cima, que você, eu e você busquemos o discernimento espiritual para chegar num ambiente, pastor, num ensaio, numa célula, e você viu que o negócio está meio assim, irmãos, vamos orar, vamos parar o ensaio, vamos parar essa confusão da mídia, vamos parar aqui a célula, vamos fazer uma oração, que o diabo está ali, irmão, esperando. E ele tem tempo de trecho, ele está rodando faz tempo, ele tem experiência, ele sabe. Uma vez eu vi um pregador falando que uma virtude do diabo, né? Se é que o diabo tem uma virtude, ele diz, é paciência, irmão. Ele tem paciência, ele espera, para no momento certo ele, e nós estamos envolvidos, ó, dispersos. E que você leve isso para essa semana. Qual Raabe está esperando o Edmar Espia chegar para mudar a história? Vidas, irmãos, estão clamando pelo Senhor. E às vezes era eu, às vezes era você. E eu, pelo meu luxo, pela minha displicência, o Senhor vai enviar outro, o Senhor até pode enviar outro, irmão, mas você tem que entender que numa perspectiva de reino, quem perde é sempre nós. Se você oferecer esse culto meia boca, não oferecer o culto, Deus continua sendo Deus soberano e eterno, não vai mudar nada. Se eu e você não entendemos que eu buscar o Senhor, quem precisa sou eu, que quem precisa meditar na palavra e conhecer, estar mais perto do Senhor, que quem precisa disso sou eu. Deus não precisa disso, irmão. Parece algo arrogante assim, mas Deus não precisa de nada, irmão, de nós. Se eu e você não entendemos que nós que precisamos do Senhor, no dia bom, para não estar aquele desespero ligando para o pastor de madrugada, para o líder lá de madrugada, que a mulher quer ir embora, que o marido quer ir embora, que morreu, que está no hospital, que diz, não espera, irmão, não precisa chegar a esse, não precisa chegar nisso. Clame ao Senhor. Em Eclesiastes diz que buscar o Senhor, clamar pelo Senhor, se rasgar pelo Senhor, antes que chegue o dia mau e você vai dizer nos seus dias, eu não tenho mais prazer nesse dia, não tenho contentamento, dia triste, dia difícil. Só que eu tenho aquela reserva. Eu tenho aquela reserva. Das loucas e das prudentes, a parábola das virgens, as 10 eram virgens, as 10 tinham lamparina, as 10 acesa, elas foram comprar, compraram o azeite, tinha, então estava tudo certo, todo mundo crente, todo mundo orando, todo mundo no culto, só que a hora que elas voltaram da compra, a porta estava fechada, o noivo, ó, tinha ido, foi só 5. E a Bíblia diz de louca, não era de louca de mentalmente, irmãos. Não era uma pessoa fora do seu raciocínio. Não gastou tempo. E nós estamos falando que o nosso tempo é muito difícil, né? Eu passo mal quando eu escuto isso, que agora temos tempos difíceis, nossos jovens. Todos os tempos são difíceis, irmãos. Todos foram difíceis. E você faz uma analogia de quantos anos essa parábola das 10 virgens... E elas estavam desligadas. Se fosse hoje, só muda o termo. Estavam desconectadas. Só que estava sem o azeite. Foram comprar. Daí foi comprar, irmão. O azeite é diário. A manutenção, a busca do azeite é diária. Para não chegar esse de querer ir lá no açaí, no atacadão, buscar, voltar, porta fechada, irmão. É a palavra de Deus que está dizendo isso. A gente não está inventando conto que... É a palavra de Deus. É o evangelho que nos confronta. Nos confronta. Que você sai daqui hoje procurando uma Raabe, irmão. Procurando uma Raabe. O que passou, você não vai dar conta de resolver. Eu não dou conta, já passou. Já perdemos. Agora daqui para frente... E cada vez que você escuta uma palavra aqui, uma ministração, irmão, eu tenho uma notícia triste para dizer para você. Só piora. O teu álibi vai indo pelo ralo. Cada vez que você escuta aqui, vai piorando a situação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Fique de pé. Vamos. Clame pela sua vida, clame a misericórdia do Senhor. Irmão, o mapa é tão maravilhoso. Se você quiser se jogar no chão, irmão, clame, irmão, clame. Mas não é, eu disse oraçãozinha, não é menosprezando oração, tamanho, mas aquele negocinho, não, irmão, é clamar ao Senhor. Coloque as suas misérias, que você pode dar uma enganada aqui, entre nós, aqui, né, na sua esposa, no seu esposo, para os pastores, ó, que pessoa boa. Não, irmão, mas diante de Deus não tem filtro, não tem máscara. Ele te conhece antes do pensamento vir, ele já está sabendo. Então ele sabe quem nós somos, sabe das misérias dos nossos pecados. Ele nos conhece, irmão. Então com Deus não tem migué. O Senhor nos conhece e ele sabe nessa balança aonde está tendo falta, onde está faltando, o Senhor sabe. E que nós viemos clamar hoje para esse equilíbrio dessa balança. Clame, Senhor, equilibra a minha balança hoje, pela tua misericórdia, equilibre essa balança. Que o meu nome esteja escrito na história, não na história para as pessoas verem, mas na história do reino. Que através de mim, Senhor, as pessoas sejam alcançadas, que eu seja um cano que conduza a água da tua palavra, que essa palavra encontre pessoas, corações que sejam libertos, que sejam transformados. Olha que prazer, irmão, você ouviu uma pessoa dizendo que através de, não para se vangloriar, ah, através do fulano de tal, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Clame por isso, irmão, isso é investimento no reino, isso é investimento no céu. Que através de mim, da minha oração, uma pessoa foi curada, uma pessoa foi transformada, uma casa. E essa pessoa que foi transformada, essa casa que foi transformada, multiplicou em outra casa, em outras pessoas, e o reino vai sendo multiplicado através da minha vida. Busque por esse privilégio, irmão. Busque por esse privilégio. Não espere o amanhã, não espere a capacitação, não espere o dia favorável, que talvez esse dia favorável não venha. Rompa hoje em nome de Jesus Cristo. Rompa hoje em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, Senhor, diante da Tua misericórdia, diante do Teu poder, Senhor. Colocando, Senhor, a miséria que somos, Senhor, pecadores, falhos e negligentes, Senhor. Mas, Senhor, em meio às nossas fraquezas, lá no fundo, Senhor, há algo que clama por Ti, Senhor, que foi dado pelo Senhor mesmo, Senhor. Um Espírito Santo que tem lá uma pontinha, nem que seja pequena, Senhor, sopre esse paviozinho, Senhor, que ele venha fumegar e venha ter fogo de Deus na minha vida e na vida do meu irmão, Senhor. Que o nosso culto, Senhor, seja um culto melhor, Senhor, mais agradável a Ti, Senhor. Que o nosso culto, que a gente venha fazer, o Senhor nos vê, Senhor, como culto, como adorador, mas que não seja um culto medíocre, Senhor, a qual o Senhor nem olhe, nem preste atenção, Senhor, mas que nós venhamos, Senhor, através do nosso clamor, chamar a Sua atenção, Senhor, para nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta-nos, Senhor, a ser melhor do que somos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia, Senhor, que nós venhamos fazer discípulos e multiplicar discípulos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que as pessoas venham e vejam em nós, Senhor, homens e mulheres de Deus. Que nós sejamos taxados, Senhor, como vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus, vai ali um casal de Deus, vai ali uma família de Deus, Senhor. Não para o nosso ego, Senhor, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Para que nós venhamos glorificar o Teu nome, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, em tudo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, seja para a glória do Teu nome, Jesus. Que nós não venhamos ser, Senhor, classificados, Senhor, como homens e mulheres de desonra, Senhor, como vaso de desonra, mas como vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar, Senhor. Ajude a melhorar, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor, mas pela Tua misericórdia nos ajuda, Pai. Nos dê uma semana, Senhor, de glória, Senhor, na Tua presença, de mudança de vida, de busca de Raabe, Senhor, que estão aí, Senhor, clamando por uma palavra, clamando por uma oração, clamando por um versículo lido, clamando por uma ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.